Depois do Presidente da Câmara de Lisboa e da Ministra dos Assuntos Parlamentares, a esta hora também o Presidente da República, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Administração Interna estão de visita ao centro da comunidade ismaelita em Lisboa, onde um refugiado afegão matou esta manhã duas mulheres num ataque com uma faca. Um professor ficou também ferido. Uma fonte do Hospital de Santa Maria em Lisboa acaba de confirmar à Antena 1 que o homem que foi assistido neste hospital vai ter alta ainda hoje. Quanto ao autor do ataque, foi baleado pela polícia antes de ser detido. Já foi operado no Hospital de São José e, de acordo com uma fonte deste hospital, encontra-se nesta altura numa situação estável. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, explica que este homem não estava sinalizado pelas autoridades, tinha até uma boa relação com esta comunidade e nada fazia prever o que aconteceu.
Não tinha qualquer sinalização que justificasse cuidados de segurança. Tratava-se de um cidadão com uma vida bastante tranquila. Pelas informações de que dispomos, beneficiava do apoio da comunidade ismaelita no que respeita ao conhecimento das línguas, no cuidado alimentar, no cuidado com as crianças menores, e estavam todos em profunda consternação pelo facto de aparentemente se tratar de um cidadão com fácil relação com todos aqueles que viviam a vida desta comunidade e, surpreendentemente, e sem que houvesse quaisquer perspectivas sobre isto poder acontecer, infelizmente, veio a acontecer.
Ministro da Administração Interna, que já vamos voltar a escutar nesta edição. Para já escutamos as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que está a esta hora de visita ao centro da comunidade ismaelita em Lisboa.
Os familiares que estão a sofrer muito, como é natural. Em segundo lugar, estando a decorrer ainda as investigações, é prematuro tirar conclusões, mas...
Continuam os indícios de um ato isolado?
Mas isso sim, é claro que é um ato isolado, daquilo que se apurou até agora, e com motivações, veremos quais são as que são determinadas, mas psicologicamente isoladas, de uma determinada pessoa, num determinado quadro pessoal e familiar, mas eu não queria aí avançar porque as investigações estão em curso e é cedo, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, para avançar com posições definitivas. Mas por aquilo que é contado, com um grau de pormenor grande, por quem acompanhou de muito perto o que se passou, foi tudo muito recente, mas foi tudo aqui com uma pessoa que era conhecida, que era apoiada, com crianças, e era apoiada e era conhecida aqui de convívio muito habitual.
Nada fazia prever isto.
E, portanto, nesse sentido, eu não queria ir mais longe em termos fácticos, mas há pessoas que na vida, num determinado momento, num determinado contexto, são determinadas por motivos pessoais ou pessoais e familiares e reagem de uma determinada maneira. Agora, não há nada que justifique um ato criminoso como este. E, portanto, eu queria aqui, por um lado, manifestar esta solidariedade aos familiares, à comunidade ismaili, que é uma comunidade muito pacífica. Filo logo dirigindo-me, transmitindo a quem direito para chegar ao Príncipe Agacan e ao Príncipe Raikan, que tem uma posição muito importante, nomeadamente o Príncipe Raikan, de afirmação da serenidade e da autoridade, uma vez que é uma liderança, que é uma liderança de comunidade, mas também religiosa, tem essa autoridade religiosa. Por outro lado, dizer que as forças de segurança intervieram o mais rápido que foi possível.
Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, considerando ainda prematuro tirar conclusões, mas não deixando de considerar que tudo aponta nesta altura para um caso isolado. De resto, vários órgãos de comunicação que citam fontes policiais adiantam que o autor do ataque sofre de problemas psiquiátricos. O Jornal de Notícias explica em concreto que este homem teve um desenvolvimento desentendimento esta manhã com um professor de português do Centro Ismaili de Lisboa e atacou-o à facada. O professor ficou ferido, mas não corre perigo de vida. Deve ter alta hospitalar ainda hoje. Antes de sair da sala de aulas, este refugiado afegão esfaqueou duas mulheres que acabaram por morrer no local. Perante o que se sabe a esta hora, Diogo Noivo, analista de risco e investigador académico na área do terrorismo, ouvido esta tarde pela Antena 1, considera que pode ser afastada a hipótese de terrorismo neste caso.
Não há qualquer dado, qualquer, enfim, informação que aponte no sentido do terrorismo. O terrorismo, não obstante o que diz o ordenamento jurídico português, o terrorismo tem que ter sempre alguma motivação política, sendo que essa motivação pode ser apresentada com base em critérios religiosos, em critérios étnicos, em critérios nacionalistas, ideológicos ou outros. Mas tem de haver sempre alguma motivação de cariz político, no sentido mais amplo da palavra político. E neste caso parece haver um desentendimento, parece haver uma pessoa com perturbações mentais e portanto, algo muito, muito diferente de um ataque terrorista, não obstante se tratar de algo muito grave, claro.
Este politólogo lamenta ainda eventuais tentativas de aproveitamento político deste caso.
O desfile de titulares de cargos públicos já me parece menos útil, desde logo, porque dada a quantidade, não sei se isto não estará a perturbar o trabalho das forças e serviços de segurança, sendo certo que do meu ponto de vista é fundamental que haja da parte do Estado uma mensagem clara de apoio e de solidariedade, mas acho muito negativo que haja um aproveitamento político deste caso, seja para criticar os refugiados, como já expliquei, me parece um disparate e que não faz sentido nenhum, mas também me parece que o aproveitamento político em sentido contrário também não trará nada de útil. O que sucedeu é muito grave e mexe com a vida das pessoas, as mortes são sempre uma tragédia e, portanto, deve haver, do meu ponto de vista, muita parcimónia na forma como se intervém politicamente sobre este e outros casos análogos.
Análise do politólogo Diogo Noivo, analista de risco e investigador académico na área do terrorismo, entrevistado esta tarde pela Antena 1. Nas reações dos vários partidos, todos lamentam os acontecimentos desta manhã. O Chega já pediu a presença do ministro da Administração Interna no Parlamento. Também o cardeal patriarca de Lisboa lamentou ao início da tarde o ataque no centro Ismaili que provocou a morte de duas mulheres. Manuel Clemente expressou em comunicado um sentimento de dor e de solidariedade para com a comunidade ismaelita e com as famílias das vítimas. A ministra da Defesa diz que está à espera de novas informações sobre o navio Mondego. Depois de uma outra polémica no início deste mês, o navio voltou a falhar uma missão esta madrugada devido a uma avaria e teve de ser rebocado em alto mar. Helena Carreiras diz que está à espera de mais informações para perceber o que realmente aconteceu.
Houve, de facto, uma questão técnica que está neste momento a ser avaliada. Há uma equipe técnica da Marinha que está a fazer uma avaliação e vamos aguardar, evidentemente, por essa avaliação para poder pronunciar-nos sobre a situação do navio. Quanto à questão que me coloca sobre o que fazer, a minha resposta é aquela que tenho dado. É, de facto, importante tratarmos da manutenção, da sustentação, da modernização da nossa frota e dos nossos equipamentos em geral, e é por isso que a lei de programação militar que acabámos de aprovar em sede de governo e que deu já entrada na Assembleia da República inclui uma duplicação das verbas atualmente existentes para a área da manutenção.
A ministra da Defesa esta manhã em Almada, questionada sobre o navio Mondego, que já tinha estado envolvido noutra polémica há cerca de duas semanas. 13 militares da Marinha recusaram embarcar numa missão, alegando que o navio não reunia condições de segurança. Este grupo de militares foi criticado pelo chefe do Estado-Maior da Armada e enfrenta agora processos disciplinares. O presidente da Associação Nacional de Sargentos, António Lima Coelho, considera que este novo episódio mostra que, afinal, os militares tinham razão.
Foi um alerta que tinha razão de ser. Mais uma vez ficou bem demonstrado que aqueles homens não agiram levianamente, muito pelo contrário, tendo consciência dos riscos, mas tendo sobretudo consciência das condições em que estaria ao meio, tomaram a posição que tomaram com grande coragem e com um valor de lealdade absolutamente enorme. Agora, É importante que se tirem as ilações, que se perceba que, afinal, aquilo não foi um ato de insubordinação, nem um ato leviano, foi um ato ponderado, refletido e que tinha como base fundamentos que estão à vista.
A Associação Nacional de Sargentos espera agora que o desfecho dos processos disciplinares tenha em conta estes desenvolvimentos relacionados com o navio Mondego. Já ao início da tarde, o Primeiro-Ministro, sem fazer qualquer referência a este episódio, garantiu que o investimento na manutenção e no equipamento das Forças Armadas é uma prioridade para o Governo. O antigo Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, olha para a redução do IVA dos bens alimentares como uma medida pouco eficaz. Entrevistado pela Antena 1, o antigo ministro socialista explica que o IVA zero não tem em conta, por exemplo, os custos de produção ou os efeitos do conflito da Ucrânia.
Esta medida do IVA acabará por ter um efeito limitado. Poderá ter algum impacto no imediato, mas a dinâmica dos preços acabará sempre por ser ditada, por aquilo que nós economistas dizemos, pelas condições do mercado. Neste caso, essencialmente, pelas condições de produção e oferta. Penso que, sob esse ponto de vista, esta medida não parece ser a medida mais adequada para ajudar as famílias mais carenciadas e que mais sofrem com o agravamento de preços.
Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças, numa entrevista à Antena 1 que vai poder ouvir dentro de poucos minutos.